Passamos ao período de comunicações. Primeiro espaço, vereadora Josefina Soares, do PP.
Senhor presidente, vereador Fernando Tarragó, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, através do Facebook também, né? Nós estamos da internet. Eu venho nesse momento falar um pouquinho do nosso prefeito, né? Do trabalho da nossa gestão, do PP, do nosso governo, do prefeito Rony Mello, as ações deste governo, né? Então, o executivo assina repasse de RPV e precatórios, honrando mais uma vez o acordo firmado entre o município, funcionários e o sindicato dos municípios de Uruguaiana Cimur. Está sendo cumprido nesta terça-feira, 25, foi repassado o valor de R$ 340.871,66. O prefeito municipal Rony Mello assinou também o pagamento da sétima parcela dos precatórios no valor de R$ 300.000. Além do repasse para a SUSEP no valor de R$ 12.022,52, referente aos meses de julho e novembro de 2016. Então, quer dizer que as contas passadas estão sendo pagas, né? As contas que ficaram na prefeitura, por outro governo, está sendo pago neste governo do PP. Desde que estamos à frente da nova gestão municipal, estamos conseguindo honrar os acordos firmados e também com os salários em dia dos servidores. É com satisfação e planejamento que estamos cumprindo esses compromissos com o Tribunal de Justiça, servidores e entidades, disse o prefeito municipal Rony Mello. Então, pessoal, todas aquelas dívidas que ficaram para trás do governo passado, que teve gastos exagerados na cidade, né? Com precatórios, com dívidas e mais dívidas, que a prefeitura está quebrada, hoje o nosso governo, do prefeito Rony Mello, e eu posso dizer nosso governo, nós somos do mesmo partido, está cumprindo com as obrigações. Então, que fique claro, para que não digam, não está sendo feito nada. Está sim, só que não aparece, né? Muitas coisas não aparecem. A partir de agora, nós vamos começar a divulgar todo o trabalho do executivo, eu e meus colegas vereadores. Mas eu também gostaria de falar rapidamente, só um pouquinho com relação ao projeto que eu estou mandando como indicação para o nosso prefeito Rony Mello, com relação, dispõe sobre o ensino de música nas escolas municipais de Uruguaiana. O que quer dizer? Música é tão importante para a alma, para a mente e para o coração. E para muitas crianças que têm, por exemplo, problema de voz, que às vezes têm vergonha de falar, né, vereadora Suzana? Tem vergonha de falar, às vezes estão um pouquinho gago, né, na hora de falar, ficam. E a música desenvolve. Por que desenvolve? Porque tanto o microfone como a música, ela vem desenvolver o talento. Muitas crianças têm talento para a música, mas elas não desenvolvem porque não tem nas escolas. E aí a criança que tem aquele talento musical, porque a minha neta mesmo, ela gosta de cantar, né? Então desenvolve cantando e também podemos aproveitar os músicos de Uruguaiana e levar nas escolas para que deem aulas para essas crianças, tanto de gaita, de violão, né? Porque muitas vezes essas músicas são pagas, tem que pagar para tirar curso de música. Então, eu acho que vai ser uma coisa muito importante e eu gostaria que o nosso prefeito, né, colocasse em prática essa música. E tanto é que desenvolve, porque antes, quando a gente vai falar no microfone, tu fica toda vergonhada, né? É difícil tu falar no microfone. Mas quando tu pega o microfone, que tu fala em rádio, que tu desenvolve, né? Então, assim, eu acho que É importante. Gostaria de contar com o apoio dos colegas vereadores para que aprovasse esse projeto para a gente mandar, tá bem, mandar de indicação. Muito obrigada.
Ocupou a tribuna a vereadora Josefina Soares, do PP. Próximo espaço, vereador Carlos Delgado, do PP.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha nessa manhã, também atualizando algumas das ações do nosso executivo durante o período de recesso. Comunico a todos que o prefeito Rony esteve junto com a Infraero e superintendentes da empresa Azul, e já está à venda as passagens do voo Uruguaiana a Florianópolis no período de dezembro a março, no período de férias, e a gente sabe que Uruguaiana, a importância desses voos para Uruguaiana, não só na questão do turismo, mas na questão de desenvolvimento econômico, que irá possibilitar a vinda de empresários e desenvolver ainda mais o nosso município. Também no dia 7 de agosto será assinado um convênio entre o IRGA e o Executivo Municipal, permitindo que os alunos do Colégio Agrícola possam fazer estágio naquele órgão, o que com certeza vai ajudar muito não só aquela entidade, mas também o desenvolvimento e a formação desses jovens que estão no Colégio Agrícola. E para finalizar, um assunto muito importante e que o que me orgulha muito, que eu tive uma participação, é que dentro de 60 dias Uruguaiana terá o primeiro táxi com acessibilidade. No final de março, alguns taxistas me procuraram e nessa casa foi aprovado ano passado uma lei de autoria do vereador Irani que regulamenta e permite que Uruguaiana tenha táxi com acessibilidade. E tão logo esses taxistas vieram me procurar o meu gabinete, fiquei muito feliz e encaminhei e tivemos reuniões com o secretário Irani e com o prefeito Rony Melo, que abriu as portas da prefeitura e com a sua sensibilidade já encaminhou e já viabilizou para que o financiamento por parte desse taxista Edmilson, da Unitaxi, pudesse se tornasse viável e que dentro de 60 dias nós temos uma conquista para a Uruguaiana, que é o primeiro táxi com acessibilidade, e quem tem essas dificuldades e quem passa por isso sabe a importância que é. Para finalizar também, parabenizar mais uma vez o João Carlos, que ocupou a tribuna hoje, e diante da fala dos vereadores também, João, eu destaco que lá em 2009 houve, vereador Clemente, houve o pedido de autorização dessa casa para que houvesse a concessão desse serviço. E que, estranhamente, ano passado, essa empresa solicitou a transferência da concessão para a BRK na surdina, por baixo dos panos, e que essa casa e os vereadores daquela legislatura em nenhum momento tomaram conhecimento ou souberam bem depois, que só souberam no momento que essa empresa já estava vindo se instalar em Uruguaiana. Então, me causa estranheza, vereador Clemente, no momento da concessão foi solicitado autorização para essa casa e ano passado, quando houve a troca da empresa, essa casa não foi comunicada, sequer comunicada. Não precisava ser... Não, sim, no primeiro momento. E ano passado, na troca, não houve nem a comunicação dessa casa para a troca da nova empresa, que precisaria preencher os requisitos, como vossa senhoria comunicou. E respondendo o vereador Mano também, Mano, tu me conhece e sabe que se é a coisa que eu não tenho é vaidade e não interessa quem é o pai da criança, quem assinou a lei. Tu sabe como deu origem, a gente sabe, e a gente está junto no... Quem tem a ganhar é a nossa comunidade. Nós estamos trabalhando para a nossa comunidade, não importa se partiu do vereador A, B ou C, se é de interesse público e comum, a gente vai apoiar. Obrigado.
Ocupou a tribuna, vereador Carlos Delgado, do PP. Espaço seguinte, Vereadora Zulman Cinello, do PRB.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Bom dia ao plenário. Bom dia aos amigos que nos assistem pela live. Eu quero fazer dois registros muito importantes para a nossa comunidade e para todos nós que somos comunidade, que é uma iniciativa da Secretaria do Meio Ambiente, da secretária Márcia Fumagalli, que nós temos, junto ao mercado público municipal, para trazermos, eu vou até ler aqui o requerimento, né, da secretária Márcia. A partir de agora, o descarte do óleo de cozinha poderá ser feito através de um ponto de coleta no mercado público municipal. As pessoas terão uma possibilidade de desfazer o material das 8 às 18 horas. O ponto foi instalado em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o Bem-Estar Animal, com a empresa Biogeração. Então, é muito importante que façam o seu descarte levando, né, a vasilha e deixando ali no mercado público municipal. Nós falamos muito através que venham ser feitos dos restaurantes, os pontos onde é usado, muito usado, o óleo de cozinha. Porque isso vai trazer, futuramente já está trazendo, problemas para a nossa sociedade. E também eu quero fazer o registro do nosso prefeito, um ato que foi feito já agora o dia 24, do prefeito municipal Rony Mello, sobre um valor de R$ 35.595 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em Uruguaiana, a PAI. Os valores são referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2016, que não eram feitos, porque o valor do recurso do governo federal, que havia sido bloqueado no ano passado, não foi utilizado pelo governo anterior, porque foram apresentados projetos para utilização para que fosse desbloqueado. Precisou ser realizada uma suplementação orçamentária com uma aprovação da Câmara de Vereadores neste mês. Então, nós deixamos aqui esse registro, né, que o prefeito Rony Mello conseguiu repassar para a PAI esses valores que desde o ano passado não estavam sendo pagos. Tá? Então, esse é um importante, né, relato que nós estamos fazendo aqui em referência, né, ao governo Rony Mello e também da Secretaria do Meio Ambiente, da nossa querida, né, secretária Márcia Fumagalli, fazendo esse ato de utilidade pública para nós, né, comunidade uruguaiense. Meu muito obrigado e um bom dia a todos.
Ocupou o espaço de comunicação vereador Zulman Cinello, do PRB. Próximo espaço, vereador Eric Lins, do DEM.
Bom dia a todos. Eu vou dividir o espaço hoje das comunicações em dois. Na primeira parte, eu gostaria de falar sobre um problema que tem me incomodado há muito tempo. Desde que eu cheguei em Uruguaiana, eu percebi isso. E isso acabou movendo pensamentos, conversas, inclusive na minha viagem que eu tirei. Tá? Eu estive de férias na Procuradoria nos últimos 15 dias, viajei para o Sudeste Asiático. E lá eu tive a oportunidade de conversar com o embaixador, né? Na verdade com o ministro, e que representa o Brasil lá no Sudeste Asiático, na Tailândia, no Camboja e no Laos. Qual é o problema que me moveu a conversar com ele? E eu vou dizer o porquê. O problema é que Uruguaiana, sendo uma cidade de fronteira, exibe uma característica e um índice bastante preocupante, que é a questão do alto índice de gravidez precoce e o alto índice de doenças venéreas. Como é que essas duas coisas se relacionam? Elas se relacionam no sentido de que, quando há gravidez, obviamente não foi utilizado preservativos. Quando há doenças venéreas, da mesma forma. E eis a questão, por que não se usa tanto preservativo? Por que nós temos esses índices tão altos em Uruguaiana? Tá? E no que isso influencia a questão de ser fronteira? Conversando com o ministro, sou extremamente vivido e conhecendo a realidade que é absolutamente diferente no Sudeste Asiático. Foi uma conversa que durou 3 horas, mas eu tenho 5 minutos e vou tentar resumir do máximo possível. A questão passa pelas matrizes civilizacionais. E o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que dentro do Brasil nós temos uma questão cultural que influencia nessas questões. Tá? Por que as pessoas mais velhas têm uma grande, maior preocupação e utilizam preservativo e os mais jovens não? Porque lá na década de 80, nós vimos nossos amigos morrendo de AIDS. A AIDS era o grande problema daquela época. Hoje nós temos coquetéis e as pessoas não morrem mais como morriam antigamente. Na década de 80, as pessoas morriam como moscas. Como hoje isso não acontece mais, os jovens não têm mais essa percepção e o medo que as pessoas da minha geração, da nossa geração, tinham das doenças. Essa percepção ela precisa ser resgatada. E dentro dessa ideia, nós precisamos realmente fazer um trabalho, e esse trabalho tem que ser parte do Poder Executivo, mesmo que seja provocado pelo Poder Legislativo, de reconscientização dos jovens da necessidade de se preservar. Porque isso gera problemas que se desenvolvem para a vida inteira. Porque quando um jovem tem filhos de forma precoce, e quando ele adquire doenças também de forma precoce, isso vai influenciar a sua vida inteira. Ponto 1. Ponto 2. Eu gostaria de manifestar o meu repúdio ao que foi votado ontem no Congresso Nacional. Nós passamos por um processo de impeachment muito justo de uma presidente absolutamente envolvida com irregularidades mil, cujo partido está envolvido em corrupções mil, e ela foi embora, graças a Deus. Eu não botei ela lá e não foi com o meu voto que entrou. Como da mesma forma, não foi com o meu voto que entrou o presidente Temer. Fato é que, independentemente de que a economia está indo melhor, de que a confiabilidade está indo melhor, esse papinho de que um país não aceita a queda de 2 presidentes em 2 anos, isso é história para boi dormir. Isso é falácia. Tá? É uma grande covardia os deputados não autorizarem investigação. Nós estamos falando, diante de tantas provas indo contra o presidente e todas as pessoas que o cercam, é absolutamente covarde não autorizar a investigação do presidente. Veja bem, o que me deixa tranquilo neste momento é que a investigação foi apenas protelada, porque ele não será presidente eternamente. E essa investigação vai acontecer no momento posterior. O que a única coisa que eles conseguiram fazer é impedir que ela seja feita agora. A parte boa é que impediu-se que haja uma movimentação desesperada do poder, que é o que os assanhadinhos do PT estavam esperando, porque é para isso que é o grande objetivo deles. Aqui eu manifesto mais uma vez o meu repúdio àquilo que aconteceu ontem, porque foi uma vergonha impedir-se que o Supremo Tribunal Federal investigue um presidente sobre o qual pairam tantas dúvidas. Muito obrigado.
Ocupou o espaço, vereador Eric Lins, do DEM. Próximo espaço, Elton da Rocha, PP.
Senhor presidente, colegas vereadores, nosso plenário, as pessoas que nos assistem pela rede social. Bom, o que me traz aqui hoje é um assunto que há anos a gente vem vendo as pessoas reclamarem, as pessoas falarem, e a gente viu uma situação também um pouco preocupante no momento que o Poder Executivo anunciou essa parceria, anunciou esse repasse do nosso carnaval. A gente está falando aqui de carnaval 2018. E a gente viu uma certa, um certo repúdio da comunidade, dos jornalistas, da nossa imprensa, em relação à questão do carnaval. Então, eu vim aqui me manifestar porque há tantos anos a gente vê a nossa comunidade falando, a nossa imprensa falando que o município com tantos problemas, com tantas dificuldades em saúde, educação, em obras, e a gente investe em carnaval. E todos os anos é a mesma coisa. A gente vai lá e investe 1 milhão, investe 2, investe 500 mil. Ah, esse ano nós baixamos, foi 600 mil reais que se investiu no carnaval. Que o carnaval dá um retorno sim para o município. E toda a comunidade julga, não, porque o município não tem que investir, o município chega de investir no carnaval, porque a gente tem tantas dificuldades em outras áreas e a gente está investindo no carnaval. E agora, diante de uma nova gestão, diante de um novo trabalho, que esse ano já não teve os mesmos investimentos no carnaval que teve outros anos, né? Praticamente nada, só alguma questão de estrutura, algum apoio logístico. E agora, quando se faz, quando se cria a Associação das Escolas de Samba, quando se faz um contrato com a prefeitura e se torna um carnaval privado, a gente vê todas as rádios, toda a imprensa criticando por que o prefeito Rony tomou essa atitude e está repassando o carnaval, que é de Uruguaiana. Bom, mas então a gente fala, ou a prefeitura investe 1 milhão, 2 milhões no carnaval, ou repassa para a entidade privada, que é o que um dos maiores carnavais hoje, que é o do Rio de Janeiro, faz lá no Rio e não tem investimento e deixa muito retorno para a cidade do Rio de Janeiro. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. Está se repassando para a associação, para as escolas de samba gerirem. Tem uma empresa que vai fazer essa parceria junto com a associação, que vai gerir esse carnaval. E agora a gente vê as mesmas pessoas que criticavam que o município investia o dinheiro, criticando que o município está repassando para as escolas de samba o carnaval. Então, eu acho que a gente tem que, antes de criticar, se informar, conversar, porque a gente está vendo as ações do poder executivo, a gente está vendo um movimento diferente do nosso prefeito, e muitas vezes a gente está criticando a coisa que a gente criticava o ano passado, ou os outros anos. A gente está criticando da mesma forma, e é um outro ato. Então, eu acho que a própria imprensa se contradisse muito nesses dias, que quando foi anunciado que ia ser o lançamento do carnaval no dia 1º, e que ia ter esse contrato, criticou muito. Então, a gente precisa ponderar as nossas críticas e precisa realmente entender qual é o processo. E esse processo que vem aí pela frente do carnaval é que o município não vai fazer esse investimento e, com certeza, vai ter o retorno, sim, porque a gente tem um retorno, né, de todo o movimento que gera na cidade, de toda a economia que tem no nosso carnaval durante os dias de carnaval. Então, o carnaval de 2018 já vai ser pela associação e por essa empresa privada, que foi contratada pela associação. Então, que a gente pondere e que veja bem o que está se passando. E eu peço também que a nossa imprensa, antes de criticar, vá a fundo verificar o que se passa, porque anterior estavam criticando que a gente estava investindo, que o município estava investindo dinheiro no carnaval. E agora que o município não vai investir, está criticando também porque não vai investir dinheiro no carnaval. Então, a gente precisa, sim, colocar prioridades, e hoje a gente está vendo que uma das prioridades do município é investir nas áreas que tem mais emergência e não no carnaval, que isso ele está fazendo de forma integrada com as escolas de samba, repassando para a associação. Muito obrigado.
Ocupou o espaço de comunicações, vereador Elton da Rocha, do PP. Próximo espaço, vereador Clemente, do PSDB.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Fernando Tarragô, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que está no plenário, quem nos acompanha pelas redes sociais, acompanhando a manifestação do vereador Eric, que falou aqui sobre o cenário da política brasileira, quero já de imediato dizer que hoje, no meu entendimento, é um dia de luto para a população brasileira. Quero dizer também antecipadamente que nada justifica as condutas de determinados quadros políticos dos tantos partidos que nós temos a nível de Brasil. Não se justifica um comportamento em razão de um outro momento. Não se pode fundamentar um voto, como ontem foi feito, com questões subjetivas ou sem um alicerce, ou muito menos sem moral. O que que nós estamos vendo e vimos ontem? Nós vimos ontem a maior vergonha do povo brasileiro, que hoje é notícia no mundo inteiro. Este bando de ladrão que está socado lá no Congresso Nacional, porque não tem outra coisa para dizer. Não me interessa a sigla, as letrinhas do partido. Falava aqui o vereador Eric, eu pertencia ao Partido dos Trabalhadores, hoje sou do Partido da Social Democracia, e nem por isso a minha conduta, a minha postura mudou. O meu caráter é o mesmo. E quero lembrar que o governador do Distrito Federal, do Democratas, o ladrão aquele, o Arruda, aquele foi preso. E as imagens nos mostram ele pegando um saco de dinheiro público, que aquilo era de uma transação com o governo. Nós vimos, agora há pouco, um deputado, um assessor, correndo com uma mala de dinheiro. Nós vimos jantares no palácio do governo federal, com o presidente, na madrugada, jantares, se estendendo emendas parlamentares com dinheiro público, cafezinhos, cafés coloniais de manhã, para dar direito à bancada ruralista, para que esta votasse a favor deste sem-vergonha que é o presidente da República. E eu me dou o direito de falar como cidadão, e muito mais como figura política. Lamento, e vou grifar aqui, porque são poucos que dizem dessa maneira, lamento que a bancada do PSDB, vereador Fernando, tenha votado junto, defendendo o presidente da República, o presidente Temer. Isto é inaceitável. Eu, como cidadão, e que sei que muitos trabalhadores, muitos que levantam com o maior frio do rigor aqui no, na região sul do país, levantam muitas vezes sem ter dinheiro para tomar um café ou dar um café para um filho, levantam para ir trabalhar, para ganhar no final do mês este mísero salário mínimo que está aí e sustentar sua família. Não se admite que este bando de ladrão que tem lá fizesse o que fizeram ontem. Ah, vão postergar, não deixará de ser julgado pela justiça. Que fosse agora, se ali atrás fizeram um impeachment e deveria ter sido feito, e se julgaram que tinham que afastar a ex-presidente, perfeito. Mas agora, por que que o sentido é diferente? E não estou defendendo, estou dizendo de que não deve haver dois pesos e duas medidas. Se ali está mais do que comprovado, o presidente desta Odebrecht, desta empresa que tem aqui em Uruguaiana, que estava aqui, este falou tudo o que falou, delatando desde o presidente inúmeros membros do Congresso Nacional, deputados, senadores, ministros, e nos parece que nós vivemos no país da Alice, o país das maravilhas. É tudo ilusão, Dedeco. Nós, que todos os dias procuramos fazer aquilo que é correto, e ainda somos criticados aqui dentro do município, muitas vezes por uma postura, apenas uma postura, talvez, numa posição que não é aquela que o povo entende a mais correta, imaginem se fossem julgar este bando de sem-vergonha que lá está. Eu ouvia ontem de um deputado, na hora de fundamentar seu voto, ele dizendo que ia votar pela estabilidade da economia do Brasil. Deputado, pelo amor de Deus, estabilidade da economia? O senhor não vai no supermercado, deputado. Quem vai é a sua empregada e vai lá pegar com o dinheiro que o senhor ganha, talvez, da roubalheira. Não sabe quanto custa. Hoje eu via na rádio e ouvi o anúncio de um quilo de carne de segunda a quase R$20. Isso eles não sabem. E o cara, mano, vem justificar, o deputado vem justificar que estava votando pela permanência, pelo arquivamento da denúncia contra o presidente, para não afetar a economia do país. Mas chega a ser risível, chega a ser idiota aquilo. As pessoas que veem isso não se dão conta, parece. O país está vivendo, e eu disse aqui outro dia, nos parece num transe. Se acostumou com a roubalheira, se acostumou com o sem vergonha, para nós não cabe. E vou terminar dizendo o seguinte, como falei agora há pouco. Faço uma comparação, uma reflexão de todos nós mesmos que levantamos todos os dias para trabalhar, com todos os compromissos que cada cidadão tem, pensando naquele que nada tem. O número de desempregados no país só cresce. E isso se verticaliza devido à política nacional. Vai para os estados e a consequência daqui no município. Quantos procuram o seu gabinete, vereadora? O seu gabinete, vereador? Querendo trabalhar, pessoas honestas que tem na nossa cidade, mas aqui não tem aonde trabalhar. Será que todo esse dinheiro que roubaram, aplicado em geração de emprego e renda, não resultaria e não resolveria inúmeras situações dessas? Só um sem vergonha daqueles devolveu 367 milhões de reais para fazer o acordo. Imagina quanto não roubou para devolver 367 milhões. Nós poderíamos ficar aqui falando talvez a tarde inteira para elencar um por um dos ladrão. E tem que dizer assim para eles entenderem. Eu não concordo com nada disso. Já disse aqui, não rasgo dinheiro, mas não como e não bebo com dinheiro de vereador e de Câmara de Vereador. Mas eu acho que alguém precisa dizer, quanto a partido político, fiquem muito à vontade. Né? Eu faço política mesmo sem partido. Se alguém entender que eu causo problema em partido político, fiquem à vontade. Agora, eu não vou deixar de dizer o que eu tenho que dizer. Não é por sigla, é por comportamento e postura ética de cidadão. Eu não vou compactuar com nenhum desses sem vergonha. Nunca. Não venham me pedir aqui para mim fazer campanha e levantar bandeira. Eu não vou. Porque eu acho que o povo deve enxergar isso. E nós temos o dever de fazer isso. Vou repetir aqui. Queria ver, mano, o caminhão que gritava e sapateava aí na frente com a bandeira do Brasil. Quando tinha ladrão que dizia que tinha ladrão. E os ladrão de agora, não são os mesmos? Onde é que está o caminhão e chorar e cantar hino aqui na frente com bandeira? Deveria estar aí. Muito obrigado.
Ocupou o espaço de comunicações e de liderança o vereador José Clemente. Ainda temos a inscrição da vereadora Suzana.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos aqui presentes. Quero ressaltar uma ação bem importante para o nosso interior. Em 2016, foram mais de 100 registros de abigeato em Uruguaiana. Para reduzir esse número, o prefeito municipal Rony Melo, com o presidente do Sindicato Rural Sérgio Bastos Telecheia, produtores rurais, Brigada Militar, Polícia Civil, Secretaria Municipal de Segurança, Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Educação, Ministério Público, estiveram reunidos nesta quarta-feira em busca de soluções imediatas para coibir esse crime. O crime de abigeato não implica apenas na perda para os produtores rurais, mas também para a população que acaba consumindo carne vendida sem procedência. Durante o encontro, foram ouvidos depoimentos de produtores. Então, muito obrigado a todos os envolvidos nessa ação. E também quero destacar, o município vai sediar o encontro regional dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à endemia. E vai acontecer o dia 18 de agosto, em Uruguaiana, o primeiro encontro regional dos agentes. Eu não poderia deixar de falar e dar os parabéns a esses pares dessa casa por essa preocupação em não serem o pai da criança quando falamos de qualquer assunto que seja relevante para a comunidade. E é muito importante esse gesto do Mano de engrandecer o seu colega e falar das ações, todo mundo junto, para uma Uruguaiana melhor. É isso que é importante. Muito obrigado.
Ocupou o espaço, vereadora Suzana Alves. Eu passo os trabalhos à vereadora Josefina Soares para também ocupar a tribuna.
Assuma a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Fernando Tarragó.
Bom dia a todos. Bom dia aos vereadores, colegas que estão nos acompanhando até esse momento. Eu acho que ninguém hoje poderia deixar de se manifestar quanto à votação de ontem. Quando as pessoas, às vezes, têm desconfiança sobre a gente, nós, pobres vereadores de Uruguaiana, a gente, como vereador, fica irritado, fica magoado pelo fato de que a gente, em Uruguaiana, se mantém numa postura que não pode deixar que se veja dessa maneira como se vê a nível de Brasil. E a nossa reação é sempre de irritação. Como é que podem achar que eu seja assim? Mas hoje eu concordo, porque se a nível de Brasil as coisas acontecem desta maneira, como aconteceu ontem, né, não há julgamento daquele que claramente, né, participou de falcatruas dentro de um governo, como é que nós aqui, vereadores, vamos exercer a nossa função sem ter a desconfiança daqueles que votaram em nós? Então, fica difícil até de participar da política do nosso Brasil. Fica difícil de ser vereador Clemente, porque as pessoas têm todo o direito de desconfiarem de nós. Da maneira como as coisas estão acontecendo a nível de Brasil, o político não tem mais respeito por nada. E, desta maneira, né, nós ficamos assim a dizer, será que a política vale a pena ou não? Mas somos uruguaienses, alguém tem que estar nesta cadeira e nós temos que ter hombridade. Aqui é diferente. Aqui nós trabalhamos de uma maneira diferente. Nós somos claros e transparentes. E não é aqui nessa casa ou na nossa cidade que tem esses acontecimentos que nós estamos vendo a nível de Brasil. Por isso, vamos para frente. Vamos ver o que acontece, né? Nós não podemos deixar cair a bola, né, e fazer com que as coisas não aconteçam na nossa cidade. Ontem mesmo nós tivemos aqui a audiência do PPA, nós vimos assim a arrecadação de Uruguaiana, 240 mil milhões. Isso é insignificante perto, né, das verbas que se fala. Agora mesmo, apenas devolveu 367 milhões. É muito mais do que a arrecadação de Uruguaiana inteira, né? E o que roubou? O que roubou? Então, imaginem assim, ó, o que é os valores federais em relação ao que nós trabalhamos no nosso município. Aqui nós brigamos por um real e eles lá não dão bola para um milhão. Tem que ser muito mais. As coisas lá são de bilhões. Então, fica difícil de a gente trabalhar aqui dentro do nosso município. Me pediram para falar sobre a estrutura que se foi montada, né, da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Uruguaiana. É muito importante que isso tenha acontecido, porque não é nas horas de calamidade, nas horas que acontece a enchente, na hora que vem o temporal, na hora que vem a ventania e destrói as casas, que a gente vai sair correndo para resolver os problemas. Nós temos que ter um local onde pessoas, no ano inteiro, estejam trabalhando e pensando naquilo que pode acontecer. Então, essa coordenadoria, que é coordenada pela Defesa Civil de Uruguaiana, o senhor Paulo Volteres, né, é especial de que isso aconteça. É uma atitude nova que está sendo tomada em Uruguaiana. Eu acho que é um dos únicos municípios que está instalado aqui na fronteira, né, de uma defesa civil permanente, não esperando que aconteçam as coisas, já trabalhando para que isso aconteça, né, e já tenha a solução. É isso que se espera, né, e eu tenho certeza que o Paulo vai trabalhar muito bem nessa coordenadoria, né, prevendo aquilo que possa acontecer com o Uruguaiano. Meus parabéns também ao prefeito Rony Melo, né, que junto com a sua equipe vem elaborando todos esses essas atitudes, né, para a melhoria da nossa Uruguaiana. Queria ainda falar, tenho 56 segundos, que eu me manifestei sobre a questão da UTI pediátrica, né, em Uruguaiana. Nós temos uma UTI, me esclareci, uma UTI neonatal, né, e gostaríamos muito de que pudesse ainda existir a UTI mista, neonatal e pediátrica em Uruguaiana. E aí me informei e a lei não permite mais isso. Não pode ter UTI mista. Teria que ter separadamente a UTI neonatal e a UTI pediátrica. E aí necessitaria de duas equipes. Eu falei que tínhamos uma equipe excelente em Uruguaiana, e de fato excelente, tanto que a UTI neonatal é uma UTI muito mais complexa do que uma UTI pediátrica. E os nossos colegas médicos estão, né, atuando na UTI neonatal. O que acontece com a UTI neonatal? A UTI neonatal é daquele neonatal até 28 dias. Aos 28 dias, se ele necessita de UTI, ele tem que ser transferido para uma UTI pediátrica. E o que acontece? Não tendo UTI pediátrica, nós temos que transferir para uma cidade, no mínimo, a 300 quilômetros de Uruguaiana. Às vezes, um nenê com 28 dias ou 30 dias. A família, normalmente, se esta criança, né, teve um bom atendimento nos primeiros dias, que é a fase mais difícil, né, não vai querer sair de Uruguaiana a 300 quilômetros para pôr em risco essa criança. Então, essa criança fica internada na UTI neonatal, só que com uma internação normal, não de UTI. O que a Santa Casa perde, viu? Porque uma internação normal é mais ou menos um décimo do que se paga para uma UTI pediátrica. Então, o que acontece? Cada vez que aquela criança necessita permanecer no hospital, o hospital está tendo um déficit muito grande. E isso lá em cima, onde trabalham, né, pessoas que determinam entre quatro paredes como que deve ser, né, não vem que isso aí dá um prejuízo que não pode ser justificado de que a criança permaneça na UTI, né, com os mesmos valores que são devidos a quem está numa UTI mesmo. Então, Uruguaiana está nesta dúvida, né, de que temos que continuar assim, né, e é uma coisa que deverá ser discutida futuramente. Muito obrigado a todos, né, uma boa manhã.
Eu devolvo, nesse momento, a condução dos trabalhos ao vereador Fernando Tarragó.
Reassumo os trabalhos e, não havendo mais inscritos, nada mais temos a tratar.
Vereador Mano Gasso, pelo
espaço. Desculpe.
Sempre esquece, o senhor esquece.
E nem te vi passar.
Sou pequeno, né, doutor?
Vereador Mano Gás.
Bom dia mais uma vez, presidente. Bom dia, colega. Agradeço ao vereador Elton da Rocha por ceder o tempo do PP para me poder usar a tribuna. E agora recebi aqui em minhas mãos uma parcial da votação consulta popular do Cored. Algo muito importante para a nossa cidade de Uruguaiana que está caindo no esquecimento. Hoje, sendo o último dia de votação, Uruguaiana, com 99 mil eleitores hoje, tem apenas 88 pessoas votaram no Cored, cara. 88 está aqui. Uruguaiana, até o momento, está desclassificada. As cidades que estão classificadas é a Barra do Quaraí, Santa Margarida do Sul e Itaqui, hein? Eu faço um apelo para vocês, até mesmo um apelo à Secretaria de Desenvolvimento, que é o responsável por essa votação, que instale ali no calçadão, um dos pontos está espalhado, então que a comunidade vai se fazer presente e fazer essa votação. Ó, 1.030, ó, subiu, então 300 pessoas mais alto, para 99 mil eleitores, entendeu? E também já me manifestar a respeito da pronúncia do meu colega vereador Clemente, a respeito desses políticos, do Eric Lins, e dizer para vocês assim, a todos os uruguaianenses, pessoal, vamos abrir o olho, 2018 está chegando, entendeu? Esse pessoalzinho que vem aqui caçar voto que não é da nossa cidade, pé na bunda deles, cara. Vamos apoiar os nossos nomes da nossa cidade que irão surgir. Não importa a sigla do partido, mas pessoas que têm dedicação e compromisso com a nossa Uruguaiana, tem que ser de nós. Não podemos ser lembrados, pessoal, uma vez a cada 4 anos, não. Uruguaiana tem potencial, Uruguaiana tem pessoas dedicadas. Nós devemos ser lembrados todos os dias durante 4 anos na nossa Uruguaiana. Está na hora da mudança, aí, está na hora de nós apoiar gente da nossa gente. Esse é o meu apelo para todo cidadão uruguaianense que faça valer seu voto em 2018, que possa apoiar a nossa gente. Obrigado.
Ocupou a tribuna, vereador Manu Gás. Nada mais tendo a tratar nessa manhã. Em nome de Deus, damos por encerrada a sessão do dia de hoje.